Olá a todos.
Olá.
Bem-vindos ao Gin Gin Podcast.
Eu sou a Sara.
E eu sou a Rita.
Vamos começar com um brinde inaugural, não é?
Exatamente.
Ao que nós chamamos de...
Gin Gin. Gin Gin. Então, sobre o que é que vai ser este podcast?
Este podcast vai ser sobre diversas temáticas, não é?
Uhum.
Nós as duas criámos um estúdio recentemente.
Um estúdio de?
Design. Design, exatamente. Ainda não tinha revelado aqui a nossa área de atuação.
Uhum.
E pronto, temos aqui algumas peripécias, aventuras, desaventuras para partilhar.
Estamos muito ansiosas para contar, porque... Nós só começamos em setembro, mas já aconteceu muita coisa.
Muita coisa. E basicamente precisamos, um, desabafar assim um bocadinho, não é?
Uhum.
E dois, partilhar também um bocado a nossa experiência para que as pessoas que nos estejam a ouvir não repitam os mesmos erros que nós e aprendam connosco as nossas lições.
Exatamente. Como nós não temos propriamente ninguém que conheçamos diretamente que tenha feito exatamente isto... já cometemos vários erros que nós temos noção que não faríamos se tivéssemos alguém a dizer-nos o que fazer ou como agir, apesar de pesquisarmos muito e tentarmos encontrar soluções.
Embora seja parte também do processo,
claro.
Esses erros também podemos evitar que outras pessoas sofram o mesmo que nós, porque às vezes há situações que são um bocado desnecessárias, não é?
E cada caso é um caso, mas há coisas que acontecem constantemente. E portanto, nós vamos tentar oferecer uma lição de como lidar com essas coisas.
Yeah. Ou seja, sucintamente é design, um pouquinho, não é super específico de design.
Mas também falamos um bocadinho de design para pessoas que têm interesse na área ou por estética em geral, mas não são propriamente da área e não é preciso serem para perceberem do que é que estamos a falar.
Ou seja, pessoas que tenham interesse em social media, por exemplo, e precisem de step up o seu game de design.
Exatamente. Que tenham um pequeno negócio.
Exato. Ou então freelancers em geral, não é?
Exatamente. E pronto, se é por aí.
Yeah.
Ora bem, hoje achamos apropriado discutir... o tema, ou melhor, o tópico de freelance em geral. E, ou seja, temos aqui uma frase que diz: escolhe um trabalho que gostes e não terás que trabalhar nem um dia na tua vida. E vamos comentar um bocadinho este tópico e o que é que nós achamos. O que é que tu achas, Sara?
Ui, ainda bem que perguntas, não é? Tenho muito a dizer sobre isto. É um bocado clichê quando alguém diz que faz o que gosta. Ai, és tão sortudo, é quase como se não estivesse a trabalhar. E é assim, não, se calhar é um bocadinho diferente a realidade.
Sim, claro que nós percebemos a base da frase, como é óbvio. Que quem gosta do que faz não tem que trabalhar. Sim, claro.
Quem trabalha por gosto não cansa.
Exato,
não é?
Claro que quem não gosta daquilo que faz, acredito que custe muito e custe o dobro ou o triplo de estar a trabalhar numa coisa que se odeia. Um que não se tem qualquer tipo de ligação com, mas não é tudo um mar de rosas, não é verdade?
Exato. Eu agora até estava a pensar um bocadinho na frase mais aportuguesada, que é quem trabalha por gosto não cansa, e até
quem
um
corre.
Bocado... Quem corre, exato. E até é um bocado problemática, porque é quase como tu podes-te forçar as horas que quiseres a trabalhar nisto, porque estás a correr por gosto e nunca te vais cansar.
Sim,
não é
acho...
bem assim, não é? Podes ficar com esgotamento muito facilmente.
Acho que isso já é uma visão um bocadinho de um freelancer que já está a trabalhar, não é? Ou seja, já temos aquela visão de que é trabalho, independentemente do que quer que seja, não é?
Sim, e tu sentes isso como trabalho.
Sim, não, não... é tipo, ai, eu... quer dizer, claro que adoro acordar de manhã e fazer aquilo que gosto, claro que sim. Mas há dias em que curta, como qualquer outro emprego.
Sim, e é sempre, tens uma responsabilidade sempre um bocado diferente do que quando estás a fazer o teu hobby.
Pois, acho, o que estamos a tentar dizer é que não é um hobby, é um trabalho, no fim das contas,
exato,
não é? E portanto não deve ser tratado como um hobby, deve ser tratado como um trabalho e dá trabalho.
Sim, exato. E depois também há aquela noção de... A noção errada, acho eu, de que estás completamente livre, porque primeiro, como trabalhador independente, tens muitas responsabilidades acrescidas, ou seja, tu não és só o designer, no nosso caso, nós somos também o departamento financeiro, o departamento de recursos humanos, o de comunicação e marketing, etc, sim, etc. E então temos todo esse trabalho para o qual nós não estávamos a pensar trabalhar. Exato. Sobre, não é?
Exatamente. E custa muito fazer tudo isso, e claro que ser freelancer vem com coisas boas e também vem com esta parte má, como é óbvio. Mas pronto, são horas que são dedicadas a coisas que não são propriamente a nossa paixão de vida.
Sim, exato.
E não é o nosso gosto máximo não estar dedicado a finanças, como é óbvio, acho que quase ninguém está. E portanto, para nós designers e criativos, muito menos. E para já que estamos a começar, temos que lidar com tudo isso, não é? Não somos uma empresa de uma equipa enorme ou minimamente grande, somos nós as duas.
Somos duas.
Portanto, temos que ser nós a fazer isso.
Embora o LinkedIn diga algo diferente, não é? Nós, pelos vistos, temos na nossa equipa uns mexicanos e uns americanos latinos.
Pronto, mandem vir candidaturas, pode ser, sim, que um dia nós possamos contratar alguém. Para já, infelizmente,
estou
não
ansiosa
dá.
Pelo dia em que, sim, tínhamos a rentabilidade de contratar
um contabilista,
outra
pessoa,
não é? Isso era o ideal.
Alguém para mandar e-mails. Mandar e-mails, eu sinto que neste momento é 50% do nosso trabalho. E demora tempo, é preciso pensar na resposta e não sei o quê. E perde-se tanto tempo que não se está à espera. Que, é só responder a 5, 6 e-mails e de repente passaram tipo uma hora e meia, que não era suposto ser gasto aí.
Depois, falta-nos aqui abordar também o facto de quando gostas muito do que fazes, é mais difícil de limitar as horas do teu trabalho. Sim. E também sendo trabalhador independente não tens colegas ou não tens ninguém a dizer-te, tu tens de trabalhar neste horário, estás neste gabinete e portanto quando chega aquela hora, embora muitas pessoas trabalhem horas extra recorrentemente, mas não estás num espaço, quer dizer, podes estar, não é? E ser trabalhadora independente, mas nada te diz que tu tens de sair àquela hora e portanto tu pensas, só mais um bocadinho, e quando vais a ver já foram 3 horas e se for preciso estás a trabalhar das 9 às da manhã, às 10 da noite, por, sim, exemplo.
E são horas que é preciso ter cuidado e contabilizar, porque depois vão cair no orçamento, não é? É diferente se estiveres a trabalhar um mês num projeto e receber X, ou estás a trabalhar no mesmo projeto 3 meses. O teu dinheiro vai-se dividindo ao longo dos meses e acabas por receber muito pouco, sem contar porque pões muito mais horas no projeto do que aquilo que estavas à espera e porque ninguém te está a dizer para parar.
Sim, exato. E depois, por exemplo, esses 2 meses estás ocupado com esse projeto, são 2 meses que tu terias livres para arranjar mais outros projetos, clientes, para quem fazer outros projetos.
Pois, eu acho que neste momento nós estamos a ter um bocado de cuidado com deadlines para nós próprias e, por exemplo, limitamos que é do dia 19 de abril a 19 de maio. E tentamos não sair daí e quanto mais rápido melhor. Se nós conseguimos adiantar trabalho para depois fazer ajustes finais e aperfeiçoar,
sim,
o resto,
tanto melhor.
Melhor.
Toda a gente sai a ganhar no fundo, não é?
Exatamente.
O cliente fica com as coisas mais cedo, prontas.
Sim.
Nós também já nos despachamos e já podemos passar para a próxima.
E também já aprendemos a não dar deadlines demasiado curtas, porque depois é uma corrida contra o tempo. É muito melhor dizer a um cliente que demora um mês e demorarmos 3 semanas e depois ainda haver ali, exato, um feedback final e acabar certinho, do que dizer que demoramos um mês e demoramos um mês e uma semana. Tudo bem, uma semana não faz diferença muitas vezes.
Agora, se fosse em 2 meses, por exemplo, isso já é o dobro do tempo.
Mesmo assim, uma semana atrasado, não há necessidade nenhuma de fazer isso, visto que somos nós que fazemos as nossas próprias deadlines e neste caso não há ninguém que nos esteja a dizer quando é que quer as coisas prontas.
Sim, a menos que tenham mesmo, lá está, os nossos clientes por norma não têm uma deadline específica, o que é bom para nós programarmos isso dentro dos nossos moldes, mas também pode acontecer, não é? Eles dizem, é para ontem, e nós,
exato,
temos que lidar com isso ou não, não é?
Sim, por exemplo, já tivemos até essa proposta de é para ontem e era um projeto muito trabalhoso e que se fosse bem feito ia dar mesmo muito trabalho, ainda por cima a correr contra o tempo, ia ser, ainda por cima nós estávamos com outros projetos ao mesmo tempo,
sim.
Ia ser super difícil para nós, portanto, solução, aumentamos orçamentos. Do género, pronto, se nós vamos ter que andar aqui a correr contra o tempo e a trabalhar noutro projeto,
por um lado temos que ser compensadas por isso, não é?
Exatamente, vamos ter que ser compensadas pelo quão rápido, porque a qualidade nunca vai ser prejudicada aqui, isso não é um fator, não é? não podemos dizer que, ah, sim, fazemos aí, mas vai ficar um bocadinho pior. Tipo, isso para nós não é sequer uma opção.
Acho que o cliente também não ia aceitar, não é?
Sim, mas, quer dizer, não queríamos dizer, não é?
Claro, sim.
Mas podíamos entre nós, pronto, então vamos fazer, mas vamos fazer assim pior.
Também não íamos ficar satisfeitas com o resultado.
Exato.
Isso para nós não... era o objetivo mesmo, não é?
Sim, até porque estamos numa fase em construir portfólio e construir contactos, não nos compensa para nós fazer uma coisa...
Medíocre.
Mais vale fazer uma coisa bem feita, que nós podemos apresentar para as pessoas ficarem entusiasmadas com o nosso estúdio, uhum. não é? Portanto, se vamos ter que fazer uma coisa muito bem feita em muito pouco tempo, yeah. mais vale aumentar o orçamento para sermos recompensadas por isso e para podermos investir em outras coisas também.
Exato.
Mas sim, com o freelance há demasiada flexibilidade e depois pode lidar a...
Pois, tem o seu ponto positivo, não é? Tu um dia como acordas é? E estás de género... Não consigo trabalhar hoje. Sim. Acontece, não é? E mesmo por muito que te antes, sentas-te à frente do computador e abres os separadores, abres os programas
uhum.
e as coisas simplesmente não batem certo e tens sempre um bocadinho de flexibilidade de fazer aquele Tetris da tua disponibilidade, no fundo, que é, ok, eu vou tirar o dia hoje, mas amanhã vou ter que enfiar isto aqui uhum. e fazer aquilo ali e... Pronto, lá está. Consegues cumprir as deadlines na mesma, porque depois, tu, se for preciso, trabalhas das 10 da noite às 2 da manhã.
E essa flexibilidade é ótima, sim. porque entrar às 9 e sair às 6, a partir das 2, eu pelo menos, já não dá.
Sim, sim.
Porque amanhã parece que dura 700 horas e chega a meio da manhã e já estou cansadíssima. É mesmo desgastante e nós temos noção disso.
Sim.
Não estamos de modo algum a rebaixar quem trabalha das 9 às 6, porque claro. Sabemos o quanto custa.
Eu não entendo como é que o tempo não passa entre as 2 e as 5 da tarde.
Não passa.
Tu olhas para o relógio e são sempre as mesmas horas.
Uhum. E depois é 50 cafés e de repente já estás a dormir em cima da secretária.
Sim.
Não, mas a produtividade acaba por ser um bocado sim. nula, depende das profissões.
Tempo... Sim, claro. Sim, depende das pessoas e das profissões, não é? Mas eu pessoalmente acho que o facto de poder dividir as coisas da forma que eu quero ao longo do dia torna todo o meu trabalho muito mais eficiente, porque eu percebo que das 8h30 às 10 não funciono.
Uhum.
Então só começo a trabalhar a partir das 10. Mas percebo que tenho momentos de foco por volta das 9 da noite. Então eu trabalho a partir das 9 da noite. E no final das contas acho que acabamos por trabalhar o mesmo número de horas que uma pessoa que vai ao gabinete, ou até mais, quem sabe.
Uhum.
Mas podemos fazer essa distribuição e perceber, ok, esta hora entre as 2 e as 4 da tarde eu não me foco. E então não me vou estar a forçar a estar focada, porque sei que posso compensar noutra hora.
Sem dúvida. Por exemplo, estás numa caixa registadora.
Uhum.
Acontece o que acontecer, seja,
piloto,
seja o teu mood qual for, o trabalho vai ficar feito, porque vai estar lá. Ou seja, esses trabalhos de atendimento ao cliente ou, sei lá, mais industriais, claro que isso não interessa muito. Portanto, esse registro das 9 às 6 acaba por resultar, porque a empresa tem produtividade, aconteça o que acontecer. Agora, em todos os outros trabalhos, minimamente, ou de freelance, ou de... que sejam possíveis adaptar
sim,
o horário.
Não necessariamente criativos, não é? Mas,
sim.
Mas que exijam algo mais do que conhecimento técnico. Se fores um escritor, por exemplo.
Uhum. Ou se for... O escritor já é um bocado mais criativo.
Por acaso é criativo, exatamente.
Sim, mas se fores, por exemplo, um advogado, tu não é por gerir o teu horário que as coisas não vão deixar... de ficar feitas, não é? É isso que nós queremos dizer e isso é ótimo, mas depois leva a que trabalhamos à noite ou trabalhamos muito mais horas do que aquilo que nós estamos realmente a contar e ter atenção às horas, acho que é uma coisa que nós temos vindo a aprender. Tipo, calma, eu estou aqui a pôr no orçamento que eu demoro 2 horas a fazer isto e da outra vez eu tive tipo 4, 5, 6 horas a fazer, portanto, se calhar isto não está aqui muito muito bem explicado. Isto é muito uma profissão que se eu fizer agora,
tá
e eu estou no mood, tipo, eu sei que vai estar bem feito e que eu estou com vontade e que isto vai ficar feito. Amanhã posso já não estar assim.
Exato, sim, sim.
Amanhã
sim.
posso nem sequer me lembrar das coisas que eu me estou a lembrar agora, porque vi não sei o quê. Portanto, é muito isso. Mas depois tem, claro, todas as partes más, que é isso que nós gostamos de falar. Temos que lidar com clientes e temos que fazer toda essa gestão. É muito poder de negociação e coisas que se tem a aprender que ser um designer, eu diria que é quase 60% saber vender o teu produto.
Sim.
e 40% realmente fazer. Aliás, não, é, não só designers, todos os freelancers, é ter contactos e saber vender o peixe e o resto. Há muita gente.
Já estive mais longe de ir àquelas formações de coaching e de como vender o seu produto em 5 segundos.
Como ser um milionário em 2 horas.
Também, esse tem potencial. Mas só o esquema de pirâmide, não?
Sim, um bocado. Mas eu por acaso, interesso-me muito com essa parte de saber ser levar milionária. As pessoas. Também. Mas saber levar as pessoas é mesmo importante. Causar boa impressão, saber falar com as pessoas. Por exemplo, um cliente dizer... Ah, não gosto muito disto. E tu sabes explicar. E de repente, passado 20 minutos de conversa, ele já está a dizer que afinal adora.
Sim, conseguires ter a credibilidade e conseguir mostrar a tua especialização, no fundo, naquele assunto, para ele perceber, ok, esta pessoa sabe do que está a falar.
Sim.
Se calhar ou até não mesmo vou insistir tanto.
Fazê-lo mudar de opinião ou...
Sim, ter uma boa capacidade de argumentação, não é?
Encontrar um meio termo que funcione para os dois, porque... A abordagem de, não, mas eu é que sou o designer, não resulta e não leva a lado nenhum, porque o cliente pode escolher qualquer outra pessoa e não há interesse nenhum. Claro que há casos à parte e iremos falar mais aprofundadamente sobre isso, mas acho que é super importante saber falar com pessoas, basicamente.
Acho que sim. Mas também há mais pontos positivos, não é, do trabalho de freelancing. Por um lado, não, o facto de não teres de responder... Tens de responder aos clientes, como é óbvio, e encontrar o meio termo, como estavas a falar, mas não ter de responder a uma pessoa hierarquicamente superior permite ter um bocado mais de liberdade criativa e de sentir-te completamente parte do processo, que acho que é uma coisa super importante.
Sim, acho que principalmente para nós que estamos a começar e para muitos estagiários que estejam aí em empresas, é muito fácil, quer dizer, é muito difícil gerir o tempo para ter tempo para ensinar alguém a lidar com a empresa. Sim. E nós percebemos isso.
É um trabalho de integração, não é?
Sim, claro. Aliás, toda a gente diz que demora quase um ano a tu habituares-te a uma empresa e saberes realmente o que é que se está a passar e estares realmente presente. E com o sistema de estágios e assim, é muito fácil fazeres aquilo que te mandam e ponto final. Não tens qualquer visão criativa sobre o assunto. E não tens opinião a dar, nem sequer te é pedida.
Pois, isso, sim. É uma parte. Às vezes que... até podes ter opinião a dar, não é? Mas claro. Não é algo que é super necessário.
Tu vês as coisas a acontecer e não há ninguém que te peça opinião, e mesmo que tu odes e tomes iniciativa, é um bocado tipo, ok, mas calma, que nós não temos tempo para lidar com isso agora.
As próprias tarefas que te dão são muito mais do
técnicas.
Temos o template disto ou a base disto, replica. Nunca é, olha, cria uma coisa de novo e depois vamos comentar sobre isso, não é?
Claro que
por um lado é natural, não é?
Sim, é super natural, porque é mesmo difícil ter tempo para esse tipo de coisas. Tempo é dinheiro, principalmente nas empresas dá para perceber mesmo isso.
Sim, quando também já tens a base de toda a comunicação definida, não vais mexer naquilo que já está
bem,
no
porque é que vamos
fundo.
Mudar agora, não é? Não temos tempo para isso, temos que lidar com isto.
Exato, queres portanto... ter eficiência, fazer as coisas o mais rápido possível e teres isso pronto.
Claro que há... Quer dizer, por exemplo, estúdios de design, acredito que haja muito mais essa abertura, depende, mas empresas em geral que tenham, por exemplo, um departamento de design, é muito mais técnico e muito mais de fazer, a não ser que estejas no topo, que demora anos, ou muitas vezes não chega a acontecer, mas pronto. Mas é muito bom ser freelancers, não é? Senão não estávamos aqui.
Exato. Sim, lá está, no nosso caso, nós... Por um lado, quando as pessoas vêm ter connosco é porque querem criar já algo de novo, não é? Mesmo que já tenham a sua identidade gráfica, que também pode acontecer, querem algo novo dentro daquilo e, portanto, nós temos essa liberdade, no fundo, de construir coisas novas e de dar uso à nossa criatividade.
Estão sujeitíveis a opiniões novas a ideia principal é, ok, eu quero, já está tudo feito, eu só quero mais isto. E nós dizemos, ok, mas esta parte aqui se calhar também pode ser feita de outra maneira. E já somos mais ouvidas.
Sim. Sim, no fundo eles têm um problema e precisam de alguém que solucione, não é? E é aí que nós entramos.
Acho que já estamos a divagar um bocadinho.
Ah, podes trabalhar em qualquer sítio.
Boa! Podes mesmo, é que nós para já ainda não conseguimos.
Para já ainda não nos conseguimos sustentar em Itália.
Vamos para as planadas. Vamos para as planadas, vamos para cafés.
Sim, mas quantas pessoas é que podem dizer que num bom dia de sol conseguem ir para um sítio qualquer trabalhar? Verdade. Agora se calhar mais gente, porque obrigada Covid.
Claro que também precisas de Wi-Fi, silêncio sim. Também tens... e não tens de consumir, mas de resto... Mas pronto, vamos passar nos pontos positivos para já.
E eu acho agora... que são muitos mesmo assim.
Uhum. Passando para uma... para um nosso segmento, a que nós gostamos de chamar Sem Noções.
Peço desculpa. Se alguém quiser fazer o nosso jingle, nós agradecemos.
Sim, mandem cantores que estejam a ouvir. Devem ser imensos.
Também podem ser freelancers.
Mas pronto, o que é que nós queremos falar hoje no segmento Sem Noções?
Queremos falar daquela técnica de Instagram de separar a mesma imagem ou a mesma composição em vários quadrados e publicá-las todas ao mesmo tempo.
Sim, pessoal. É assim, como é que nós devemos explicar isto de forma a que não parecemos muito agressivas?
Ok, vamos só... muito tecnicamente, não é? Uhum. Temos uma foto da Rita, só da cara, vamos supor, e vamos dividir a foto da... da cara da Rita em 9 pedaços. Bolha. Em 9 pedaços diferentes, quadrados, 1080x1080.
Pá, eu não sei se alguém quer ver a ponta do meu nariz. Eu pessoalmente não adoro.
Sim,
não gostava
está.
De ter
vamos
isso.
Imaginar isso, não é? É o
no
nariz.
Feed do Instagram. Metade um lábio.
Um dos quadrados vai ter um terço do lábio.
Uhum. Pá.
Um olho.
Pá, não resulta, não resulta, não faz sentido. Eu não quero saber e vou deixar de seguir.
De forma muito clara e concisa, não é?
Sim, o que é isto? Vou deixar de seguir. Sim. Não quero saber se te conheço há 10 anos, não estou para lidar.
Quem fala em cara, fala em diferentes outras opções, não é?
Sim, sim.
Mas, por norma, as pessoas têm tendência a fazer isto só mesmo pela estética do seu perfil. Exato. Quando depois o que as pessoas estão a ver naquela hora em que as pessoas publicaram é pedaços de quadrados sem nada. Olha, uhum. Por exemplo, uma foto que apanha o céu, um dos quadrados vai ser o céu, sem mais nada.
Uhum. E porquê é que nós achamos que isto não resulta? Porque um leva as pessoas a deixar de seguir ou ficar tipo, ah, que conta é esta? Uhum. Não gosto, tipo, o que é que está a passar? Ou chegam ao feed e percebem que há um motivo e é mesmo uma coisa espetacular, super pensada e que acaba por compensar, que aí... as pessoas até podem ficar tipo, ah, que fixe, e depois até se esquecem do que é que viram no feed.
Por um lado, temos de presumir que as pessoas têm uma certa preguiça, e isto é super natural,
sim,
em
sim,
ir
sim.
consultar algo. Portanto, aquele momento, quando estás a fazer scroll, estás tão passivo que é, não percebi o que é que isto é, mas vou seguir em frente,
uhum.
Não é?
Sim, sem dúvida, eu então faço imenso isso, a não ser que seja uma página que eu já sei que é espetacular, senão eu não vou ver.
Uhum.
Mas sim, achamos que se cada imagem individual não fizer sentido, mais vale não separar uma imagem só porque sim, ou só porque se viu os outros a fazer e, uhum. e estás a tentar fazer uma coisa sem um propósito, quando nos outros pode resultar, porque há um propósito.
Exato.
E há uma ideia, há um planeamento, estes feeds normalmente são muito de planeamento uhum. e nunca há 9 quadrados que já não tenham sido pensados e já estão a pensar nos próximos 9 uhum. para fazer tudo sentido. Se não, é um bocado chato, pá.
Pois, por isso lá está, é mesmo, só assim para oferecermos uma solução, se quiserem fazer esse tipo de estratégia, é dar um propósito, não uhum. é? Perceber se realmente aquilo que vocês querem comunicar tem de ser dessa forma ou pode ser de outra forma mais interessante, uhum. Se tiver que ser dessa forma, que ao menos tenta que as imagens em si façam sentido, ou seja, para quem está a ver, aquela imagem... que é do canto superior esquerdo,
uhum.
Se já é qualquer coisa, por si, não é?
E depois todas juntas, acabam por fazer sentido e separadas também.
Aliás, a percepção quando isso acontece até é muito melhor, é de género. Eu estive a ver estas imagens e fizeram sentido e gostei ou uhum. quer que seja. E depois, eventualmente, se eu tropeçar nesse perfil e ouvir e ficar, ah, uau. Estas são aquelas imagens que eu vi e elas estão a fazer isto. Têm logo uma percepção muito mais positiva.
Ou seja, arranjem 2-3 argumentos para que estarem a fazer isso. Uhum. Porque o facto dos outros terem conseguido é porque têm um argumento, têm um propósito e por isso resulta. Quando as coisas são bem pensadas e são feitas com gosto, resultam. Uhum. E portanto, vimos trazer aqui alguns exemplos que nós vimos. Eu
sim,
encontrei um exemplo.
Nas últimas semanas.
Uhum. Encontramos um exemplo que... refuta tudo aquilo que acabamos de dizer e por isso é mesmo interessante de mostrar. O Miguel Luz tem uma página para vender sweats e skates ou whatever, chama-se Nata della Nata. Vamos deixar aqui para vocês verem. E basicamente, sim, ele separou uma imagem que é ele em cima de um prédio, Photoshop, como é óbvio, ou seja, ele está muito maior que o prédio, e a imagem está realmente separada, acho que é em 9 quadrados, uhum. E certos quadrados, ou seja, certos posts não fazem sentido, são só tipo um pedaço de céu, como estavas a dizer. Sim. No entanto, há aqui argumentos que temos de considerar porque é que isto resultou. O primeiro, acho que é uma página que é só para vender aqueles produtos, uhum. E não tinha seguidores antes dele pôr aquelas fotos.
Sim, nós reparámos que ele publicou aquelas fotos todas de rajada no, uhum. No próprio dia.
Ou seja, são essas, nove e mais outras mais que estão em baixo e em cima.
Uhum. Ou seja, foi só logo para encher o feed dele antes de lançar a marca e, portanto, para as pessoas quando forem lá, virem que aquilo já tinha conteúdo e não que era uma página que tinha acabado de começar.
Exato, porque também não faz sentido estar a vender produtos e depois a página tem uma foto.
Exato.
E, ou seja, ele queria era mostrar os produtos que tem e já para as pessoas saberem uhum. Exatamente o que
e
comprar.
Tem uma boa estratégia para encher, porque são logo exato. 9 fotos que tu pões ali.
Uhum.
São só uma coisa, mas já são 9 fotos de conteúdo.
Exatamente. E outro argumento super importante é a escala da foto. Ou seja, as 9 fotografias fazem ele em cima de um prédio e ele está gigantesco, está uhum. De altura ou maior que o prédio. E o resto das fotos, tem algumas que são as mesmas, mas mais pequenas, e as outras são ele, uma foto normal, um quadrado, com a escala normal que toda a gente põe. Ou seja, a escala aqui faz sentido porque as 9 fotos fazem com que ele parece gigante e ele está realmente gigante porque está em cima de um prédio. Pronto, isto em termos de design faz sentido porque a escala faz sentido e há um propósito e não é, vê-se que não é feito só porque sim,
uhum.
Ou se foi, não parece.
Sim, sim, sim.
E há aqui um propósito e acho que resulta muito bem e vai contra aquilo que nós dissemos. Portanto, é aquilo de se há 2 ou 3 argumentos para resultar.
Para compensar.
Provavelmente exato. Vai resultar.
Uhum. Depois outro exemplo que temos, por acaso, depois vamos deixar quem vir no YouTube ver a handle aqui, mas encontrei uma ilustradora que fez umas panorâmicas e então basicamente ela tinha uma ilustração que tinha muitos pedaços e fez 2 coisas.
Uhum.
Ela pôs as panorâmicas todas seguidas, então aquilo dá para ver por filas, e depois, por outro lado, ainda incluiu a função do carrossel.
Do carrossel.
E então basicamente fazes ali o swipe e consegues ver toda a ilustração completa nessa panorâmica, o que é fixe teres as 2 opções, não é?
Sim, ou
consegues
seja,
ter uma overview primeiro no, uhum. No perfil e depois consegues basicamente passear pela ilustração em cada uma delas.
Exato, e é uma solução um bocadinho menos complexa, porque não são tantas fotos juntas, não é? Porque há aqueles feeds que são completos do início ao fim, uhum, completamente sim. Complexos e que é de valor, porque dá imenso trabalho planear tudo aquilo.
Uhum.
E depois há esses outras fotos, ou nem que seja 6, que estão interligadas, mas depois as outras 6 estão interligadas em cima, já não têm muito a ver com o que está em baixo, uhum. Também, não é?
Sim.
Funciona. Pronto, é isto, pessoal. Divirtam-se, não é? As redes sociais é para se divertir.
Ah, falta só aqui uma última dica, que é este tipo de estratégia implica um planeamento, exato. E portanto, nós recomendamos algumas apps para isso. Tipo, temos a Preview, uhum. Por exemplo, que dá para fazer lá o upload das fotos que vocês quiserem.
Muito
e
bom.
Conseguem andar ali a trocar a ordem entre as fotos para ver o que é que funciona e o que é que não funciona. E lá está, para este tipo de coisas, ele também faz o upload de todo o vosso perfil e vocês conseguem ir testando sem ter que publicar mesmo no vosso Instagram estas coisas para realmente ver se resultam ou não, uhum. Se é preciso fazer alguma correção, o que quer que seja.
Exato, é muito bom, eu gosto muito. Aliás, estou sempre a mudar de ideias, estou sempre a trocar as fotos de ordem. Prontos, e passamos para o próximo segmento. Que é também o brinde da semana.
Pois é. Pronto. Não, estava à espera a ver se também tínhamos música para este.
Havemos de ter. Não sei. Pronto, o brinde da semana são sugestões de pessoas, páginas, livros, o que quer que seja que nós achamos interessantes, sejam relacionadas com o tema
principal, não é?
Exatamente. Pronto, e o primeiro brinde da semana vai para o canal The Future. Sem E no final. basicamente é tudo sobre design.
Eles têm um canal do YouTube que é bastante completo, com um aconselhamento não só a nível de design, embora seja especializado nisso, mas também de como trabalhar por conta própria, o que colocar no portfólio, etc, etc. Então tem imensos conteúdos interessantes para quem estiver a começar agora.
E a nível de design, que é um bocadinho mais específico, são ótimos porque muitas vezes, quer dizer, nós vemos coisas bem feitas e não percebemos porque é que elas estão bem feitas ou como é que isto aconteceu, não é? E eles, de certa forma, explicam mais ou menos o processo ou até fazem...
Sim, sim, sim.
Fazem muitos vídeos de processo de, por exemplo, fazer um póster ou uma capa de um livro, e fazem o processo e explicam porque é que isto funciona, porque é que não funciona, respondem a perguntas, e é fantástico mesmo para aprender um bocado sobre o design em si e gráfico, principalmente, não é?
Sim, também têm vídeos de workshops que eles fizeram, que às vezes também podem ser ferramentas úteis.
E falam muito com pessoas credíveis, não é? E que podem dar sugestões de portfólios ou o que quer que seja. E é ótimo para saber o que não fazer, o que fazer, e aprende-se muito rápido.
Olha, agora uma coisa curiosa é que o livro, que também faz parte do próximo brinde da semana, foi uma das recomendações de um dos vídeos do canal The Future.
Bem,
exatamente. Pronto. É o Burn Your Portfolio, do Michael Janda, e então basicamente é um livro cheio de conselhos de como... imagina, os recém-licenciados podem começar a trabalhar por conta própria, e não só. Também tem, pronto, sobre como arranjar emprego e assim, mas basicamente o livro chama-se Burn Your Portfolio, que é, no fundo, não fiques demasiado agarrado ao portfólio, porque há imensas estratégias e coisas além disso que tu tens de mostrar e ter capacidade de fazer para conseguir singrar, no fundo. E é fixe como um livro de autoajuda, digamos assim, para your
para freelancers.
Next door designer.
Exato. Livro de autoajuda para freelancers, nós precisamos muito disso.
Sim, e pronto, são os nossos brindinhos.
Pronto, e é isso, pessoal.
Pronto, chegamos ao fim do primeiro episódio, não é?
É verdade, espero que tenham gostado. Por hoje é tudo.
É tudo por agora.
Voltamos para a semana com mais temas. Havemos de falar muito sobre design em si também, muito sobre freelance,
gestão de clientes, se calhar.
Sim, muito gestão de clientes, ou como lidar com pessoas em geral, como começar, e é isso.
Pronto, se tiverem alguma sugestão para temas, larguem uma DM no nosso Instagram, @wearegingin,
Pronto, visitem os nossos Instagrams também, porque não? E se tiverem coisas a dizer, digam o que vos apetecer, deem sugestões mesmo sobre o podcast em si, não é?
Estamos aqui.
Exato.
Para ouvir.
E sobre temas e etc. E pronto, foi bom.
Foi bom. Obrigadinha.
Beijos.